Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Embora ninguém saiba, é uma fruta.
É uma das coisas que nós não escondemos nunca, mesmo no próprio site nós falamos disso.
Ninguém sabe ao certo quem o descobriu, mas diz-se que foi de um etíope. Uns dizem que faz mal e é muito calórico, outros dizem não conseguir viver sem ele.
Quero café! Quero café!
Mas afinal, o que é que o café tem?
Um bom café geralmente não é preciso vender como muito paleio.
Esta terça-feira, a Prova Oral em busca do café perfeito, às 19h, na Antena 3. Ora, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde de novo vamos falar de café e com, possivelmente, algumas das pessoas que sabem mais sobre este domínio. No Porto estão, neste momento, o Hugo Ferraz. Olá, Hugo.
Olá.
Esse olá foi um pouco tímido. O que é que se passa, Hugo? Estás triste?
Não, ainda não bebi café hoje, então deve ser isso.
Deve ser isso.
Desculpa.
Bom, Hugo Ferraz, mas também a Sofia Ferraz. Olá, Sofia.
Olá.
E ainda o, olá, e o Diogo Sanches Pereira.
Olá,
estão
boa
bons?
Tarde.
Olá. Então, digam-me lá, podemos começar por aí. Vocês estão aqui porque vai haver uma semana inteira dedicada ao café. Verdade? Isto é a primeira edição ou não?
É verdade, estamos a organizar, a acontecer a partir de amanhã, uma semana, na verdade 6 dias dedicados ao café e ao café de qualidade no Porto. Café... E é a primeira vez que está a ver este evento, sim.
Sim, podemos começar por aí. O que é isso do café de qualidade?
Ui, acho que vou deixar essa questão aí para o barista.
Ok. Sofia, deixa-me dizer-te que dá-me a impressão que és a única que não está a falar propriamente para o microfone.
Ok. Vou aproximar mais do microfone.
Ah, ok, agora já se ouviu melhor. Sim. Então expliquem-me lá. Temos que saber tudo sobre café neste programa. Aliás, ouvintes da Prova Oral, como é óbvio, queremos que possam participar neste programa e que nos digam quais são as vossas dúvidas em relação ao café, não é? Porque há muitos mitos, há muitas dúvidas sobre o café. O que é isso de um café perfeito? O que é para vocês um café perfeito, Hugo?
Olha, um café perfeito para mim tem que ser... Eu tenho que conhecer o café. Ou seja, quando pego num saco tenho que me dizer de quem é a fazenda, quem é que produziu, não é obrigatório, mas é bastante importante. E depois características do café, ou seja... Da mesma forma, e o Diogo aqui pode também falar um bocadinho sobre isso, da mesma forma que falamos das castas dos vinhos, também podemos falar das variedades de café e isso é muito importante para ser um bom apreciador.
Espera aí, Diogo, já foste uma prova de cafés? Existem tal como existem?
Sim,
no...
sim. Existe e é uma ferramenta muito mais importante para quem trabalha num sítio onde se serve café de qualidade do que propriamente na minha área. Eu sou mais orientado dentro dos vinhos, digamos assim. Claro que as provas são uma parte essencial do meu trabalho.
Sim.
E tentar aferir a qualidade das coisas, não olhando só a rótulos ou o sítio onde vem, provando as coisas realmente.
Tu és canção. Na verdade, exatamente. Tu vais ter uma talk no dia 30 de outubro, às 8h30. De que é que vais falar? Sobre vinhos, naturalmente, não é? Mas alguma temática em si? Há algum assunto específico?
Não, é esta questão da ligação entre o café e o vinho, que são coisas que nós podemos olhar para o caminho de uma coisa e da outra. E perceber pontos em comum e como é que podemos evoluir ambas as partes.
Sim.
Mas também, pronto, perceber o que é diferente. Acima de tudo, e eu tentei, ou vou tentar alicerçar na parte humana, porque eu acho que é uma parte bastante importante, tanto num lado como no outro, em que nós damos muito valor no vinho, já foi pisado a pé, uhum, e apanhado à mão, são termos que já constam do nosso léxico, mas no café estamos um bocadinho a borrifar. Eu acho que devemos criar essa ligação e perceber que tem que partir do mesmo princípio.
Sofia, e qual é a tua ligação com o café?
É casada com uma pessoa que percebe bastante café.
Então é isso.
Não, eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente. Eu entrei no mundo do café porque o Hugo entrou no mundo do café e eu estive sempre em paralelo com ele nisto. Sendo que, obviamente, ele é o especialista, eu sou só apreciadora. E portanto, eu estou ligada ao mundo da restauração e, portanto, tudo o que seja relacionado com a restauração para mim faz muito sentido e, portanto, o café é parte da restauração.
Na restauração, o que é que tu fazes? Qual é a tua...
Então, eu sou chefe de pastelaria, maioritariamente de base vegetal, e faço consultoria para a restauração. Portanto, eu ajudo a novos negócios ou negócios que estão com alguns problemas a perceber os pontos fracos, perceber o que é que não está a funcionar, a ver como é que estão as cozinhas, perceber como é que é a dinâmica dentro da cozinha, o que é que podem melhorar, a ver o menu, todos esses pontos que podem, na realidade, levar um negócio que está ou a começar e não sabe bem para onde é ir, que vai, ou um negócio que está bambo, pode não levá-lo ao sucesso.
Então espera, já salvaste algum restaurante de insolvência, por exemplo?
Não, ainda não. Um dia lá chegaremos.
Mas isso pode acontecer. Hugo, no teu caso, lembro-me que da última vez que visitaste a Provaral, tu dizias que a grande maioria dos cafés que os portugueses consumiam não eram bons. Lembro-me disto. Falso?
Sim.
Ok. Ah, podia estar a dizer uma coisa tu agora. Não, eu não disse isto. Mas tu confirmas, não é? Tu confirmas isso. Porquê que achas que isso acontece? E se achas que isso só acontece em Portugal ou que acontece na grande maioria dos países? Quem é que será? Qual é o país que tem um consumidor mais exigente?
Olha, tu fizeste-me três perguntas. Sim. Deixa-me ver se eu consigo responder a tudo. A última, digo-te claramente que o norte da Europa são os melhor apreciadores de café, ou seja, Suécia, Finlândia, por aí, essa zona.
Aliás, são conhecidos os cafés deles, não é? Não, é verdade, sim, sim. As cafetarias do...
Sim.
Há muitas em Lisboa.
Sim, sim. O espírito às vezes está lá, o resto é que falta. Mas sim, percebo isso perfeitamente.
Espera, o espírito está lá e o resto é que falta. O que é?
Isso
foi uma crítica aos países nórdicos?
Não. Foi uma crítica às cafetarias que copiam o estilo nórdico, mas depois esquecem-se do mais importante, que é a qualidade dos produtos.
Tu achas que há algumas cafetarias portuguesas que copiam o estilo nórdico?
Sim. Sim,
dessa língua viperina.
Pois é isso. Não me obrigues a falar, por favor. Mas então, passando para o porquê de Portugal consumir mau café. Acima de tudo, há um problema. Eu acho que também falámos um bocadinho sobre isso. Mas é um problema da história em si. Nós colonizamos alguns países produtores de café. E a nossa história também é ampla nisso, que é nós não. A forma como colonizamos não foi propriamente muito pacífica, por muito que não queiramos admitir. E não valoramos, nunca valorizamos o produto. E então o produto sempre foi mau. E trazíamos muito café, por exemplo, de Angola, em que era claramente mau, e nós habituámos a uma coisa má. Então, quando vamos a um país estrangeiro, e isto se calhar era a tua última pergunta, quando vamos a um país estrangeiro e bebemos um café melhor, ou relativamente melhor, é na verdade diferente, e nós não estamos habituados, e então achamos que é mau por ser diferente, quando na verdade nós não estamos, não temos um espectro de análise sensorial muito aberto para o café. Achamos sempre que é a mesma coisa, mas que não é a mesma coisa, quando na verdade é sempre a mesma coisa porque é um café fraco. Pronto, basicamente é isso.
Ouvintes da Provaral, queremos já que nos digam o que é que pensam sobre o café, como é que o bebem, a que nível é que estão viciados. digam-nos qual foi o melhor café, onde foi, onde é que vos serviram o melhor café, onde é que ele vos soube melhor. De resto, os portugueses têm variedíssimos hábitos, há pessoas que tomam imensos cafés, diria 3, 4 cafés por dia, há quem só toma o café da manhã, há quem só beba o café depois das refeições, enfim, queremos saber os vossos hábitos na emissão de hoje, dedicada ao café. E deixa-me dizer que há todo tipo de cafés, sei lá, enviaram-me aqui assim, um esquema ao expresso, italiano, cheio, duplo, descafeinado, o pingado, o garoto, o pingo, não é? Com cheirinho,
sim,
o carioca, o abatanado, mazarrão, o galão, meia de leite, cappuccino e moca. Curiosamente, os portugueses, quando vão para a Espanha, dizem mal da sua vida com o café que ali é servido. Porquê que os espanhóis em si têm um café tão diferente do nosso, estando aqui tão perto? Na verdade, os espanhóis não gostam de cafés curtos, gostam de cafés longos, é que parece quase um chá, não é?
Sim, a forma de extrair é diferente. Nós temos uma grande vantagem em relação à maior parte dos países. Temos uma água excelente, mesmo muito boa para café, e que facilita muito nas extrações. E um café mau em Portugal e em Espanha, por exemplo, vai saber muito melhor em Portugal por causa da água. Isso é uma das razões. E outra é aquela que eu te estava a dizer. Às vezes nem é questão de ser melhor ou pior, é uma coisa diferente, é uma coisa cultural. Nós estamos muito, muito agarrados ao expresso, àquela extração curta, uma coisa intensa de sabor, e não há mal nenhum nisso, atenção. E os espanhóis gostam de uma coisa mais diluída, mais fraca em termos de intensidade, mas também forte em termos de cafeína, e está tudo bem, não há problema nenhum nisso.
O café tem evoluído?
Isso é uma pergunta?
É.
Em que sentido?
Se tem havido mais qualidade no café apresentado?
Em geral, no mundo inteiro, sim. É uma preocupação. Ou seja, uma coisa que seria normal, e não, cá estávamos a falar disso, que era, por exemplo, há 10 anos atrás bastava-nos saber o país. Agora não. Agora precisamos saber muito mais coisas. Em geral, ou seja, as pessoas querem saber muito mais coisas. Isso obriga mesmo os próprios produtores a produzirem melhor. E cada vez mais, e cada vez mais diferente. E a mesma coisa, eu não quero estar aqui a despachar a bola sempre para o Diogo, mas é exatamente aquilo que se passa com o vinho.
Oh, Diogo, uma pergunta que se pode fazer, que é, pedir um café em chávena escaldada é o mesmo que pedir um vinho branco à temperatura ambiente no verão?
Talvez seja pior, porque o vinho, se for à temperatura ambiente, a gente consegue colocá-lo no gelo e recuperá-lo. Agora, um café em chávena escaldada é irrecuperável.
Há muita gente que pede em chávena escaldada.
Há muita gente que pede muita coisa estranha no mundo do café.
Eu gostava que alguma pessoa que nos estivesse a ouvir, e estarão muitas, seguramente, pessoas que pedem café em chávena escaldada, enviem uma mensagem a dizer porque é que o fazem e como é que ele vos sabe. Já agora já estamos a receber, obviamente, mensagens. Vamos ouvir as primeiras duas mensagens que entretanto nos chegaram. Mais uma vez fazemos aqui o repto aos nossos ouvintes, mulheres e também homens deste programa. Queremos que nos digam onde é que tomaram aquele café, não é? Ou onde é que tomam habitualmente? Este programa também pode ser um belo programa para prestar homenagem ao sítio onde vocês vão regularmente tomar café. Esse culto também, não é? Rui de Carvalho quer café para um bolo de bolacha.
Boa noite, Alvim. Boa noite aos convidados.
Olá.
Já que a Sofia é ligada à pastelaria, aproveitava para fazer aqui uma pergunta que liga aos dois mundos e saber qual é que é a receita ideal para um bom bolo de bolacha e como introduzir o café nesse processo, qual o café ideal e qual o processo para o próprio café. Obrigado e boa noite.
Querem responder?
Sim, aqui eu vou um bocadinho pela resposta que o Hugo dá geralmente, que é o melhor café é aquele que tu gostares.
Olha o micro.
É aquele que te sabe bem, principalmente na pastelaria, não é? Porque sim, se nós estamos habituados a um café mais torrado, um café com certas características, e vamos usar um café, um café de especialidade, por exemplo, que geralmente é mais ácido, tem uma torra mais clara, não nos vai saber a café. Ok? Principalmente depois de acrescentarmos tudo o resto que está num bolo. Algumas coisas que posso recomendar é não ferver outra vez o café, ou melhor, o café nunca foi fervido, portanto não ferver, isso é o ponto número um. E depois tem um bocadinho a ver com a extração que se tem em casa, portanto em casa nunca se vai conseguir por exemplo, extrair, poucas pessoas conseguem realmente extrair um expresso sem ser com cápsulas, poucas pessoas têm uma máquina de café em casa, portanto aquilo que terão de fazer provavelmente será um café de filtro. Um café de filtro nunca vai ficar tão intenso. Portanto, aqui há muitas variáveis que a ponderar antes de decidir um café.
Enquanto tu falavas, eu pensava numa outra pergunta, que é a forma como os cafés tradicionalmente estão ligados a movimentos culturais e não só, cafés onde se planearam revoluções. E os cafés também serviram para criar uma espécie de networking de profissional e não só, e pessoal, sobretudo pessoal. Eu ainda sou da geração que passavam tardes inteiras nos cafés. Há uma certa fidelidade, inclusivamente, das pessoas aos cafés, não é? Tu não trocas de café de ânimo leve. Quando encontras um café que, e agora estamos a falar do café em si, estabelecimento, e não produto em si. Quando encontras um café que acolhe as condições que tu procuras, ficas com ele muito tempo. Vocês têm um café de eleição? A pergunta é para todos.
Acho que não. Acho que nós vivemos muito dentro deste mundo. Ou seja, primeiro, geralmente bebemos café tanto em casa como na AB Coffee, portanto agora por não visitar tantas cafetarias no dia-a-dia, ou seja, no dia-a-dia não temos essa necessidade, ou eu não tenho essa necessidade. E depois acho que agora por sempre ir um bocadinho a todo lado, tudo dentro de cafetarias de especialidade, acho que visitamos quase todas no Porto com alguma regularidade. É um bocadinho mais aquelas que estão mais próximas de nós, às vezes porque nós temos filhos, portanto é aquelas que os nossos filhos mais gostam de ir por ter espaço para correr, portanto estamos assim é um bocadinho mais por aí.
Uma pergunta,
porque depois dentro disso escolhemos.
Os vossos filhos tomam café?
sim. Não.
Não, não, mas fazem já o café com o pai ao pequeno almoço. Adoram todo esse processo.
A partir de que idade é que se pode tomar café?
Olha, nós já tivemos, eu não te sei dizer, mas já tive alunos com menos de 18 anos em que eu pedi permissão, um papel escrito pelos pais a dizer que autorizavam. Pá, agora isso, já tivemos na nossa cafetaria também miúdos com um pai de 10 anos a beber pingos.
Eu tomar café aos 14 anos, depois deixei aos 20 e tal. Mas foi aos 14 que eu comecei.
Sim, mas eu diria que 14, 15, 16 é a altura ideal. Antes disso acho que não é muito, muito saudável, muito sinceramente. Tem cafeína.
Pode-se falar em pessoas que são viciadas em café?
Sim, a cafeína é uma droga. Por isso é muito normal que te vicie. Também te consegues libertar mais facilmente que outras drogas, mas vicia-te, claramente.
Eu consegui libertar-me. Já agora há outras drogas que podem passar eventualmente por ver a todo momento reality shows. Ora, sabendo dessa realidade, eis o programa em breve na Prova Oral.
Há 22 anos estreava o primeiro reality show em Portugal.
Quando eu vejo que o tempo está a apertar, pá, e cá aí palhaços, pá, que falam, pá, mas não os vejo a fazer nada. Pá.
Depois do Big Brother, outros se lhe seguiram. Mais de 2 décadas depois, porque continuamos tão atraídos pelos reality shows e continuamos a vê-los. O que motiva uma pessoa a participar num programa destes? Será o dinheiro do prémio? A busca da fama?
Não tem que ser eu a dizer sobre, tem que ser o público.
Virgínia Lopes foi a primeira escritora a participar num reality show e escreveu um livro sobre isso. Só eu sei, porque estive na casa.
Eu fui viver a experiência que muita gente diz, adorava viver, mas não tenho coragem.
Esta quinta-feira, vamos entrar na casa mais famosa do país.
Pintérica, que ainda é mais magra que eu.
A prova oral, às 19 horas, na Antena 3.
Pergunta, eram capazes de entrar num reality show ou não?
Anos.
Hã?
Não.
Não eram? Nenhum?
Não.
Eu já...
Peraí, peraí, como é que é?
Aquele momento da quarentena.
Tu já tentaste entrar no reality show? Diogo.
Sim, no Masterchef.
Ah, ok. Okay.
É um reality show.
Sim, é verdade.
Não estamos a falar de sim. todos os que. Fechado, não sei.
É um bocadinho diferente.
Nem
é?
Em minha casa.
É mais um talent show. É assim que eu vejo o Masterchef.
Ok.
Não vejo tanto como um reality show, mas se calhar é, não sei. Já agora, deixem-me só dizer que há aqui um ouvinte, o Paulo Ribeiro, que assume, e bem, que pede em chávena escaldada.
Olá, eu peço café em chávena escaldada só pela simples razão. Eu não consigo tomar café frio. E quando vejo se é um café assim meio manhoso, meio com uma máquina assim já meia estropiada, eu peço chávena escaldada com a certeza de que o café não vai vir tão frio como eu imagino que ele venha, senão nem consigo ver. O café melhor que eu tomei, não foi o melhor, disseram-me que era o melhor do mundo, foi na Jamaica, que era um café azul, ou Blue Coffee, ou uma coisa qualquer, mas para ser sincero, eu disse ao senhor que estava espetacular e soube exatamente a um café normal. Mas tudo bem, o que importa é fazer amigos. Um grande abraço.
Adorei esta intervenção do Paulo Ribeiro. O Tomás Alves diz qual é o melhor café de sempre.
Olá, sou o Tomás e posso afirmar que o melhor café que vi na vida foi em Passos de Ferreira, num daqueles cafés só para velhos e bêbados, onde o prato do dia ao futebol, sim, o melhor café que vi na vida foi lá. Era ótimo, toda a gente diz o mesmo, e era muito mais barato nos outros sítios todos.
Estamos a precisar de mulheres rapidamente neste programa, que digam aqui também onde é que tomam o seu café. Giovanni, fala aqui sobre açúcar.
Olá, Provoral, boa tarde.
Olá.
Meu nome é Giovanni, falo de Albufeira, Algarve. E a minha pergunta é bem simples. Bom, primeiramente, parabéns pelo programa. Estou sempre a ouvir todos os dias.
Muito bem.
E esse é um assunto que, particularmente, eu acho bem interessante. Mas a minha pergunta é: deve-se ou não adoçar o café? E se não, por quê? Ou se é uma questão apenas de gosto mesmo? Obrigado e boa tarde.
Perceberam a pergunta?
Sim, sim. Sim.
Então,
eu acho que sou a pessoa mais qualificada para explicar.
E modesta.
Sim. Podem sim. adoçar como quiserem. Não há problema nenhum. Ninguém vos vai mal dizer. O problema aqui é que se adoçarem alguma coisa, vai alterar as qualidades intrínsecas à bebida. E se queres apreciá-la como deve ser, não deves de adoçar, porque ao adoçar vais esconder muitos defeitos que o café possa ter. E é por isso que nós sugerimos não beber com açúcar, ou adoçante, ou mel, ou paus de canela, ou agave, ou o que quer que seja. Bebam o expresso, porque depois vão conseguir perceber melhor se ele é bom ou mau. Expresso e qualquer café.
Deixa-me só dizer que acaba de chegar a nossa primeira mensagem do sexo feminino. Uma salva de palmas para a Ana Alves. Ora está, vamos já ouvi-la. Mas antes disso, deixa-me cá ver. Cá está.
Olá, para o Varal. Tenho uma relação muito saudável com o café. Gosto de expresso, gosto de café americano, gosto de abatanados e até gosto de café solúvel. Tendo dito isto, não tomo café, por norma tomo todos os dias, mas não sou aquela pessoa que passa mal sem tomar o seu café. Em relação ao vício da cafeína, uma vez num programa sobre ciência, fizeram uma experiência com dois grupos de pessoas. Umas estavam a tomar descafeinado e outras café. E como nenhum dos grupos sabia se estava ou não a tomar a sua cafeinazinha, ambos apresentaram sintomas de privação. Portanto, isso também é muito psicológico. Beijinhos, bom programa.
Ora, Aqui está, era Ana Alves, justamente a participar. Primeira participação feminina, já vem aí outra, Ângela Martins. Mas não resisto aqui a colocar em cima da mesa, se é que temos, bem, temos várias mesas, na verdade. Diga uma coisa, guardar café no frigorífico faz sentido?
Sim, faz sentido dependendo das situações.
Sim.
Se tiveres um equipamento próprio que consiga isolar em vácuo, sim. Fugir do calor é sempre bom. Mas a maior parte das vezes o problema é que tu não consegues ter isso, por isso é evitar o frigorífico. É preferível armazená-lo num local fresco, longe da umidade, da luz e pronto.
Há quem diga que o expresso não é a melhor forma de apreciar o café.
Não é bem assim. Aqui o expresso é quase como se fosse um shot, e é muito mais intenso. E às vezes é mais fácil beber uma coisa mais parecida, por exemplo, com um chá, e tentar avaliá-lo. Do ponto de vista sensorial, é mais fácil de entender o que é bom, o que é mau, do que o expresso em si que é muito intenso. É basicamente isso.
Marco Dias diz que o melhor café é em Liverpool.
Boa noite, Alvin. Boa noite, Alvin. O melhor café que tomei até hoje foi, curiosamente, em Liverpool, numas conferências, em que estava lá um indivíduo que tinha sido considerado o melhor barista do Reino Unido, em que ele tinha todo um processo a colocar o café, a moagem, e o tempo era cronometrado a 32 segundos. O que eu te posso dizer é que foi o melhor café que vi até hoje. Deus é um bom programa.
Quem será este barista, Hugo Ferraz?
Não sei dizer, porque não sei o ano e não os conheço a todos, mas toda a descrição do Marco bate certo com um ótimo expresso. E os 32 segundos batem certo também. É um tempo bom para fazer uma extração.
Já agora, que pessoas é que tu segues a este nível? Ou, vou fazer a pergunta de um outro modo, que vale a pena nós seguirmos sobre o mundo do café se quisermos aprender?
Olha, há uma pessoa muito interessante que agora mudou-se para o Porto, que se chama Lance Cedric, que é tipo um guru do mundo do café. E eu trabalho com ele.
Lance Cedric.
Pronto, Lance Cedric. Mas há quem lhe chama até o Daddy Off, porque é quase um mago no mundo do café, que é o James Hoffman, que é se calhar o youtuber mais famoso do mundo do café neste
Miguel
momento.
O Miguel Esteves Cardoso recomendou.
A sério? É um influencer de café?
Sim. O James Hoffman é uma personagem muito... É um britânico característico. Tens que ver. Acho que toda a gente vai gostar. Ele é super giro.
Vale a pena ouvir, independente do tema. Ele tem mesmo aquela voz e o sotaque certo para deixar logo...
Espera aí, já vamos mostrar quem é. De quem é que vocês estão a falar? Adriano Pires explica aqui um café muito singular.
Boa tarde para o Varal. Gostaria de saber se o convidado já experimentou o café mais caro do mundo, o Kopi Luwak, produzido na Tailândia, que ele é feito através de fezes de animal. Eu, por acaso, já experimentei e, sinceramente, não me pareceu grande coisa. Um abraço.
Já experimentaste este célebre café?
Já experimentei, é excelente. Ou melhor, já experimentei. Eu acho que também já expliquei isso, mas não.
Sim, nós falámos disso no último programa, mas não sei o que é que tu disseste.
A sério? Meu Deus, eu vou-te explicar outra vez. Basicamente, o Kopi Luwak serve quase como uma seleção natural dos grãos mais maduros ou melhores para tu fazeres o café. Sim. E aí a ideia está excelente. Ou seja, ele digere as bagas mais maduras e depois defeca os grãos. Os grãos que nós consumimos não têm qualquer tipo de fezes, eles são lavados. E a ideia aqui está ótima, mas não passa de uma boa ideia, porque neste momento o que se passa é torturar um animal, é colocado em jaula, obrigam-no a comer qualquer tipo de baga para ele defecar e depois fazer-se o café. Ou seja, não é aconselhável.
Não faz sentido.
Não.
Entretanto, amanhã.
Aos 7 anos, viu o pai matar a mãe e suicidar-se de seguida.
É que eu assumi um papel de vítima.
Entrou no mundo do crime e esteve preso durante 10 anos.
O ser humano ele só muda através de duas forças, e isso é primitivo: satisfazer um prazer ou se livrar de uma dor.
Quando saiu, virou um empresário de sucesso.
Erros
fazem parte do processo de crescimento e evolução.
Marcelo Bianchini está em liberdade e quer contar-nos a sua história.
Para tudo acontecer, nós precisamos nos permitir.
Esta quarta-feira, às 19 horas, na Antena 3.
Promissor, é amanhã. Entretanto, Ângela Martins fala sobre café solúvel.
Olá, Alvinho. Eu queria perguntar aos convidados se há bons cafés solúveis.
Convidados?
Não. Próxima pergunta. vou-te explicar. Se calhar tenho que ser eu outra vez, desculpa.
Sim.
Não, fala tu, Sofia.
Eu
se calhar.
Vou repetir aquilo que tu dizes, portanto.
Não, mas basicamente o que tu estás a fazer com o café solúvel é fazes uma receita, tornas aquilo, retiras a água, tornas naquilo uma coisa solúvel para depois juntares a água outra vez. E se tu pensares no processo, basicamente nunca é utilizado café bom, não faz sentido nenhum. Por isso, não há bom solúvel nunca na vida. É o pior dos cafés é utilizado. Se calhar vão-me dizer que não, mas eu continuo a dizer que sim.
Olha, e como é que vai
usar
ser?
A carne primeira para fazer salsichas?
Exatamente.
Usar a carne primeira para fazer salsichas. Gosto dessa analogia. E como é que vai ser então esta semana dedicada ao café? Ainda não falamos uma única vez, não é? É por isso que vocês estão aqui.
Sim.
Então, temos 25 eventos a acontecer.
25? Vai começar a partir de quando?
Amanhã. Amanhã às 10 da manhã na Porto Business School. Será a primeira talk. Temos talks, temos workshops, temos festas. Temos um jantar com o Diogo. Portanto, temos eventos muito diferentes. Temos eventos próprios para especialistas em café, ok? São eventos que realmente, para quem não está neste mundo, vai aprender muito pouco, porque vai haver muita coisa que não vai perceber. E temos eventos que são completamente abertos ao público geral, ou seja, basta
que isso é que interessa, não é? Quais são?
Temos no domingo, da parte da tarde, temos um desafio, um campeonato, que é o Cup Tasters, que geralmente é feito de uma forma mais profissional, em que há realmente um cupping. Ou seja, há toda uma forma de preparar o café. Neste caso nós vamos usar o café já extraído. E tens três cafés num grupo, em que dois são iguais e o terceiro é diferente. E tens de perceber, tens de dizer qual é que tu achas que é o café diferente.
Ok, portanto, mas isso é no domingo. E os outros workshops, as pessoas podem participar ou não?
Sim, acho que a maior parte dos workshops já estão esgotados. Mas só vendo no site mesmo, perceber quais é que ainda têm disponibilidade. Tenho a certeza que temos no de mixologia, que é na sexta-feira à tarde. Em que vamos fazer um workshop de mixologia com uma bartender e um barista. E portanto vai aqui juntar os dois mundos, porque o trabalho do barista também passa muito por isto. Até porque passa o campeonato de baristas, o campeonato da SCA de baristas. Dos desafios é realmente preparar uma bebida de autor. Ou seja, entra aqui esta parte da mixologia.
Tu não vais dar nenhum workshop?
Eu não vou dar nenhum workshop.
Está bem, não faz mal.
Não, este ano não. O Hugo tem uma talk e o Diogo tem uma talk.
Eu vou falar do o que é ser de barista. Ou seja, há aqui da mesma forma que o Diogo tem emprego, eu quero arranjar mais emprego também. E ainda não há escansão para o café. E não, a profissão não é. Como é que é dizer? Não é
identificada.
Diz?
Dignificada,
é isso, bom, obrigado.
Mas vamos dignificar essa profissão a partir de hoje.
Exatamente. E nessa talk vou falar um bocadinho sobre isso. O que é ser barista. E da mesma forma que isso permite também elevar a qualidade, quer para os clientes, quer para as cafetarias em si.
Não sei se tens filhos, Hugo, mas tens filhos?
Não.
Ok, mas tiveste.
Tenho. Estou bem cá, tenho dois filhos, sim.
Com que idades?
13 e 4.
Então imagina que o teu filho de 13 anos saber de ti num dia, como os outros, e diz: pai, meu querido pai, quero ser barista.
Sim.
Qual é a tua resposta?
Eles já dizem. Diz.
A tua resposta pode ser: não!
Sim, eu digo: opá, não vais fazer dinheiro nenhum, mete-te noutra coisa. Mas sim, há essa possibilidade. E ele vai ser melhor do que eu, por isso está tudo bem.
Vai ser
melhor do que eu. Porque ele vai aprender muito mais cedo do que eu. Vou-lhe dar todo o meu conhecimento para ele numa tenra idade.
para eles.
O facto de estar a crescer neste meio também faz com que, o nosso filho de 4 anos sabe o que é um flat white, por exemplo.
Pois.
Ele sabe já?
Sim, ele sabe o que é um flat white, sabe reconhecer na chávena porque é aquilo que eu bebo, e portanto ele já ouve o meu pedido e já sabe. E já sabe que ele bebe um baby chino, já percebe estas coisas, já sabe mais ou menos como é que funciona uma máquina de expresso, reconhece um torrador, portanto ele vive dentro disto, não é?
Há um equipamento que é V60 e ele sabe o que é uma V60. Tu sabes o que é uma V60, Alvin?
Eu não sei o que é um flat
white. Pronto, é isso. E que idade é que
eu
tu
ia
tens,
fazer
Alvin?
Essa 48.
Pronto. Então,
é muito triste, não é?
Não, quer dizer, não é triste, eu estou a dizer que ele está em vantagem. Os meus filhos com 3 e 4 anos estão em vantagem para serem baristas em relação a ti, que tens 48.
Mas vocês importam-se então de explicar às pessoas, para as pessoas não se sentirem, eu incluído?
Sim. A Sofia explica.
Sofia.
Olha, um flat white é um duplo expresso.
Ah, ok.
Para mim era uma chávena de 180 ml, portanto depois a receita vai depender um bocadinho dos espaços. Em que o restante é, no meu caso, bebida vegetal vaporizada. Poderá ser o leite vaporizado.
Ok, ok.
Portanto, ou seja, imagina uma meia de leite, mas bem feita.
Exato.
E este último que tu falaste, que já me esqueci?
Uma
V60.
Sim, uma V60.
A V60, imagina que é um funil em que tu pões um filtro de papel, pões lá café e pões a água a passar pela V60. Basicamente é isso.
Eu acho românticas essas
máquinas. Olha, exatamente isso.
Tu concordas com essas máquinas?
Se eu concordo com estas máquinas, elas não falam comigo, Alvin. Não sei o que qual é a pergunta. Sim, dão para fazer um ótimo café. Sim, são muito boas. Essa então, essa marca, eu não, acho que posso fazer publicidade.
Sim,
é Ario. E o modelo chama-se V60 por causa do ângulo, mas é muito boa, é tão famosa que há campeonatos, como é lógico, de tudo, há campeonatos de brewers e muitas das vezes utilizam as V60 porque são.
Sim, diz isto.
Não, é isso. Acabei.
Acabo de ter a ideia para a prenda natal para os meus pais. Vou-lhes dar uma V60. Não?
Junto com o workshop.
Sim. E vê lá, mas eles são proativos.
É que isto requer... São proativos.
Pronto. Então está tudo bem. Depois eu mando-te mensagem para explicar o que é que tens de comprar.
Ok. Então espera, deixa-me colocar aqui o Hugo da Fonseca, que já tomou café de todas as maneiras. Reparem.
Boa tarde para o Boral, Alvin, convidado. Olá. Mais um programa espetacular. Ora bom, café.
Habitual.
Olha, o café já tomei 7 ou 8 cafés por dia. Agora tomo só 2 ou 3. Já tomei café com açúcar, agora já só tomo o café sem nada e é tão bom, porque quando o café é bom, o açúcar só estraga. Quanto à questão da chávena escaldada, eu como já tive um espaço comercial, parece-me que quem pede chávena escaldada é quase um germofóbico, portanto eles acham que ao escaldar a chávena faz com que todos os germes que andam, possam andar ali na chávena, vão morrer. E portanto é mais isso. Boa tarde a todos.
Eu, enquanto germofóbico e hipocondríaco assumido, faz todo sentido o que ela acaba de dizer. Patrícia de Oliveira, fala sobre o melhor café.
Olá a todos na Prova Oral, o meu nome é Patrícia de Oliveira e não sei qual é o melhor café que já vi. Mas sei que das melhores noites que já tive foi quando me virei para o meu pai e disse assim: pai, vou lá abaixo beber café com as meninas. E vá, chegava a casa tipo 4 da manhã e não tinha bebido só café. Beijinhos!
Mas está, é um clássico, não é? Américo Ribeiro conta aqui uma história verídica.
Boa noite, Alvin.
Olá.
Boa noite, convidados. Boa noite a todos. Eu tenho para partilhar uma história real de um apreciador de café que de repente sai do país e vai para um país onde não existe propriamente disponível nem café, nem máquinas de expresso de café. E então no sítio mais... o país era a Suazilândia, que agora chama-se Eswatini. E então encontrei um local ao pé de uma fábrica manual de velas e de cera que tinha café e foi um autêntico festival inacreditável. Como é que a 12 mil quilómetros de casa encontramos um café e damos tanto valor ao café? Ok,
continuação, boa noite a todos.
Por acaso gostava de saber quais são os países que consomem mais café do mundo. Portugal será incluído no ranking, sei lá, dos 5 países que consomem mais café? Será? Vocês têm dados sobre isso?
Sim. Os últimos dados, eu não sei de onde é que são, de que ano é que são, mas Portugal está em 14º, qualquer coisa assim.
Está em primeiro no vinho.
Está em primeiro no vinho?
Uau! Per capita, sim.
Per capita? Mas no mundo? Incrível.
Espetacular.
Verdade isso?
É verdade.
Eu não sei,
parabéns,
eu não acredito nada com o Diogo.
Parabéns.
Mesmo.
Acho que todos fazemos nada
a nossa parte para chegar a este ponto.
E ultrapassamos assim, sei lá, os irlandeses, os escoceses.
Eles bebem outro tipo de bebidas, nós somos mais fiéis
ao vinho.
Ah, ok.
Ao vinho mau também. Exatamente.
Ok, ok. Esperem, temos aqui uma mensagem do Pedro Sá.
Olá, Alvin, convidados, boa tarde. Olá. Eu achava que quando deixei de pôr açúcar no café já há uns anos, comecei a diferenciar o café bom do café mau, mas pelos vistos ando só a diferenciar os maus dos péssimos, não é? Outra coisa que também vos queria dizer ou perguntar é o que é que os convidados acham daqueles cafés com aroma. Mas a caramelo e assim outras coisas, não sei se eles têm uma opinião sobre isso, não acho assim grande piada. O melhor café que eu tomei foi em Bali, mas foi tudo bom em Bali, né? Estava em lua de mel, portanto a água era boa, o café era bom, era tudo bom. Um grande abraço para vocês, boa noite.
Ok, o que é que vocês pensam destes cafés com estes sabores?
Olha, eu posso dizer-te porque eu tenho este contraste, que é, eu sou incrivelmente snob com o café. Eu bebo café, eu não bebo cafés que eu bebo, por exemplo.
Sim.
Porque digo que não vale a pena. Mas sou capaz de ir de propósito beber um café com um monte de coisas adicionadas. Mas porque não o considero um café. Ou seja, quando vou ao Starbucks, por exemplo, para beber aquela bebida, aquilo não é um café, aquilo de café não tem nada. Aliás, eu posso pedir a bebida sem o café e ela era igual, é tipo uma sobremesa. Ou seja, não é pelo café de todo.
Já agora, uma pergunta: como é que se aprecia um café? Eu sei que esta pergunta pode não ter resposta fácil, mas eu acho que é uma pergunta necessária.
Olha, está aí a classificação dos países. Como é que tu... Olha, vamos falar do expresso, ok? Ou seja, quando, nós tentamos usar as palavras certas, não estou a dizer que as pessoas não têm que usar outras, mas nós falamos em expresso para tentar diferenciar um bocadinho as outras extrações, porque é tudo café. Mas falando do expresso, que é se calhar a bebida que nós mais bebemos, há formas muito simples. Eu vou-te dizer primeiro que a crema, aquela parte da espuminha que se vê em cima, não é necessário estar lá e ser deslumbrante para ser um bom expresso. Ou seja, isso não indica propriamente a qualidade do expresso. Pode indicar outras coisas, mas não a qualidade. Segundo, deve-se sempre agitar um bocadinho antes de beber o expresso, para misturar bem, ou seja, com a colher ou com a própria chávena. E depois, ao provar o café, devemos ter em conta o que ele nos dá, quer no início, quer no final. Ou seja, muitas das vezes quando temos vontade de beber água no final, isso indicia muito provavelmente um mau café. Temos tendência a querer tirar esse sabor da boca. E isso é uma primeira forma de analisar um bom café. Depois a seguir, inscrevem-se na minha escola e aprendem mais.
Olha, são muitas as pessoas que vão falar no decorrer destes dias em que se vai falar de café. Muitos convidados internacionais, muitas temáticas, muitos workshops. Queres, desde logo, destacar algum deles? Eu sei que é uma pergunta também complicada, mas quem é que tu destacarias, sei lá, a nível internacional, para não te meteres em problemas com os convidados nacionais? Quem é que a nível internacional, desde logo, podes destacar?
Na Sofia?
O Lance Hedrick é assim a cabeça, não é, de cartaz. Ele é muito conhecido e é mesmo muito, muito bom naquilo que faz. Depois temos as duas campeãs de latte art dos últimos anos.
A dar um workshop de latte art, exatamente.
E a nível nacional temos o Rui Pedrosa, que foi o campeão de barista nacional. Teve no Mundial e ficou muito bem classificado.
Olha, há aqui esta Aurora Gray, que é
Goi.
Gay, exatamente, que vem falar sobre justamente a combinação de sabores e café.
Sim, a Aurora Goi tem um restaurante muito famoso aqui no Porto, que é o Apego, e vai-nos explicar como é que podemos fazer a ligação perfeita entre o café e os outros ingredientes.
Olha, está aqui o Diogo Amorim, o Diogo Amorim da padaria, da Gleba, não.
Olha, por incrível que pareça, esse Diogo Amorim da Gleba, os pais são vizinhos dos pais do Diogo Amorim que vai estar no nosso... É incrível, não é?
Sim, é incrível.
Mas
mesmo.
Eu acho que eles se juntaram todos, os Amorins se juntaram todos naquela zona, que é também a zona do outro Amorim mais conhecido. Mas é esse Diogo Amorim vai fazer basicamente aquilo que eu estava a falar, que é explicar como é que nós podemos analisar um café, e isto é transversal. Atenção, quando eu estou a dizer analisar um café, da mesma forma consegues analisar uma peça de fruta. Tu consegues perceber se a laranja está seca, se não tem sumo, se está pouco doce. E vamos tentar explicar também um bocadinho isso nesse workshop.
Olha, deixem-me colocar aqui uma mensagem da Márcia.
Boa tarde, Prova Oral, Alvin.
Olá.
Queria dizer que o programa de vocês é fantástico. Eu sigo todos os dias. E queria deixar o meu ponto de vista. Eu cresci numa fazenda de plantação de café. O meu padrinho, ele plantava café, então eu, quase na altura da colheita, e a gente ia para o cafezal fazer a recolha dos grãos, e depois íamos para a parte da seleção dos grãos que já estavam secos para poder fazer a torragem. E o café mais gostoso que eu provei na minha vida era de manhãzinha, na fazenda, quando a minha madrinha acordava e acabava de torrar os grãos, e então moía naquele moedor à mão e passava ali o café na hora. Pronto, então era maravilhoso o cheiro, o sabor, o momento. Obrigada.
Parece que sentimos o café que a Márcia estava a beber, não é? Os brasileiros, os brasileiros também são grandes consumidores de café.
Sim, e são grandes produtores.
Olha, li alguns que quem descobriu o café que é uma fruta, quem descobriu o café foi um etíope, isto é verdade?
Há uma lenda, eu não diria que é verdade, eu acho que não é verdade, mas acho que é bonito contar essa história, porque sim, percebeu que as cabrinhas que estava, e ele era um pastor, sim, e as cabrinhas estavam ligeiramente mais excitadas do que o costume, e ele depois percebeu que era por causa dessa baga, e então daí até as pessoas começarem a torrá-lo e consumi-lo, não te sei dizer.
Já agora, Diogo, só para sairmos do tema café, muito rapidamente, há alguma tendência nas bebidas, sei lá, bebidas não alcoólicas, será que é uma tendência? Bebidas com café?
Sem dúvida.
É?
Sim, e começo a notar que é uma percentagem quase tão grande como as pessoas que bebem vinho. No restaurante onde eu trabalho, que é o Lemonima, no Monumental, aqui no Porto, que tem um segmento de pessoas assim, pronto, é um menos degustação, coisas muito já numa escala um bocadinho diferente em termos de restauração, mas onde era normal as pessoas beberem álcool e usufruírem de um vinho, uma garrafa, uma harmonização, e hoje em dia cada vez mais se vê que há muitas pessoas que não bebem álcool, e por várias razões, e eu já tento...
Uma delas é porque não podem.
Não me deixa. É o caso da minha mulher.
Espero que mas... seja ouvir, sim.
Acho que sim. Mas essa tendência e o facto de nós queremos proporcionar uma experiência igual é algo que me faz procurar tentar encontrar bebidas, e utilizando o café também, só que como é à noite, às vezes é um bocadinho também não bebe café, mas nós usamos na comida, usando outras bebidas também conseguimos que eu faça o meu trabalho, no fundo, ou seja, tentar incluir toda a gente, porque há muita gente que não bebe álcool, e acima de tudo há muita gente que não bebe vinho pela mesma razão de que põe açúcar no café, porque nós estamos viciados em bebidas açucaradas.
É bem verdade. Já agora, Beatriz fala sobre o café dos avós.
Olá, sou a Beatriz e acho que o melhor café é o café que os avós nos fazem de manhã de cafeteira. Mesmo que tenha aquela borra no fundinho, não faz mal. É sempre bom irmos tomar o pequeno almoço com os nossos avós e beber o cafezinho acabadinho de fazer.
É verdade, é verdade. Bela homenagem aos nossos avós. Raul Silva, deixa-me um conselho a mim.
Boa noite a todos. Ouvintes, beber café em chávena escaldada é perigoso, pá, porque isso perdes 2/3 da tua potência sexual, meu. Queimas a língua e queimas os dedos. Não é boa prática.
Mas eu não disse que podia ir em café escaldado. Eu disse é que entendia quem fazia. Eu não tomo café há vários anos. Era o único vício assim, que eu conseguia retirar. Bem, eu ainda tenho drogas, gostava que soubessem. Carlota está sempre de chave na mão. É o que diz.
Olá, prova oral. Olá. Excelente tema, mais uma vez o café. Eu sou adicta de café, ou seja, gosto de café de manhã, gosto de café à tarde. E por vezes, quando dizem que ai, tal cafeína, depois não durmo errado. Por vezes, às vezes, antes de dormir, depois gosto de beber um bom café. Acho que isso mais quentinha, gosto quentinha. De resto, vivo ao café e café de todas as maneiras. Sempre cheio, sempre sem açúcar. Sempre, sempre, sempre.
Os nossos ouvintes são os melhores, tenho a certeza. José Nogueira diz que é um antigo aluno.
Olá, boa tarde, José Nogueira. Adoro café, bebo vários por dia, alguns de cápsula, outros de máquina expresso, mas tenho a honra de já ter feito um curso no AB Coffee e aprendi algumas coisas sobre o café, nomeadamente a extração, e aconselho a todos, passem por lá, pesquisem, façam um cursinho e bebam o melhor café do mundo, feito por vocês, em vossa casa.
Vai.
Um abraço a todos.
Esta mensagem vale ouro.
Eu paguei. O verdadeiro café que eu bebi, o mais puro, foi na Associação Darwin, em Bordeaux. Eu digo puro porque era o que parecia, porque o nosso parece muito queimado, muito sujo, muito pouco limpo, não sei explicar. De facto, é muito diferente do nosso, e por essa razão também não gosto muito do nosso café expresso. Às vezes até prefiro espanhol ou um estilo americano, mais diluído, onde possa beber inúmeros goles de café em vez de beber só um de um café queimado, que às vezes até estraga o momento. Às vezes até a sensação sabe melhor a sensação de saber que vou beber um café do que propriamente quando bebo. Isso acontece muito com o café expresso português.
Aí está a Daniela Pereira, mas também a Maria João.
Olá, o meu nome é Maria João e eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quando vamos a um restaurante, é normal escolhermos o vinho. Porquê que nessa situação também não escolhemos o café? Não sei, fica a questão. Obrigada e bom programa.
É muito boa esta pergunta, já irão a responder. Pedro Ferreira, é o último ouvinte.
Boa noite para a Varal, olá Alvinho, olá convidados. Olá. Fala-vos outra vez a Pedro Ferreira. Desta vez estou parado aqui nas Fazendas das Figueiras. Por acaso uma vez bebo um cafezinho, às vezes gosto de fazer no meio da viagem, trabalho e casa. Então, pior café que já bebi, já que estão a pedir o melhor, o pior. Na Feira de Livro deste ano, estava uma conhecida marca de cafés a vender uma espécie de um café frio num copo alto. Epá, não recomendo, aquilo sabia um bocado ao capilé que as velhotas viam nos anos 80. Pergunta rápida, descafeinado, sim ou não, e porquê? E por último, máquinas para ter em casa, cápsulas, prensa francesa ou French Press, máquina daquelas tipo chocolateira que sobe a água e fica o café do lado de cima, ou daquelas de filtro que está sempre a pingar? Obrigado e bom programa.
Adorei todas as perguntas. Estas duas últimas intervenções são maravilhosas. Querem... Esta da Maria João, porque é que não há possibilidade de escolhermos o café, não é? É raríssimo isso acontecer.
Ainda não chegamos aí, eu acho que
eventualmente... Achas que vamos chegar?
Sim, com o vinho aconteceu a mesma coisa e há 10, 15 anos a minha profissão não existia ou era muito limitada a sítios muito circunscritos à alta sociedade, digamos assim. Hoje em dia já é super comum em restaurantes de qualquer tipo. E acho que lá chegaremos em termos do café. Claro que nem todos os sítios vai fazer sentido, mas em muitos fará.
Em relação a esta última mensagem do Pedro Ferreira, há aqui uma série de perguntas. Máquinas, quem quer responder? Principalmente tu, não?
Sim, então, descafeinado, maior parte das vezes é melhor não beber, porque o processo que é utilizado para retirar a cafeína é químico, porque é mais barato. Há processos mais caros, mas que raramente as cafeterias têm, por isso eu não aconselho por essa razão.
Agora, descafeinado, se quiserem... não.
Diz, desculpa?
Descafeinado não.
Não por essa razão, porque há um processo químico que é muito agressivo depois para o corpo humano. Agora, se quiserem beber sem cafeína, estão à vontade, não há problema nenhum. Em relação ao equipamento, ele enumerou vários equipamentos e todos eles são válidos, por isso é pegar na carteira, ver quanto dinheiro é que ele tem e ir comprando.
Já agora, uma última pergunta. Tu dizes que às vezes a forma como tratam as máquinas de expresso nas cafetarias deixa muito a desejar. Como assim?
Sim, ou seja, é aí que tu vês a diferença do que é um bom café. Um bom café poderia estar bom no moinho, mas a manutenção da máquina, a própria forma como tratam a máquina, se tu vises as lanças de vapor em que aquecem as bebidas, muitas vezes estão lá, estão até brancas do leite que está lá a recesso. Aquilo é uma propagação de bactérias que tu nem imaginas. É mesmo incrível a forma como... há muitas pessoas que ficam doentes e nem sabem porquê, e é por consumirem café. E muitas das vezes bastava apenas fazer uma manutenção mais cuidada para terem um ótimo café. O café é mau, mas a manutenção é primordial.
É verdade, está uma intervenção boa para acabarmos este programa, a dizer que tivemos aqui o Diogo Sanches Pereira, que é escansão no restaurante Le Monument, que é ali no Monumental Palace, no Porto, Hugo Ferraz, que é barista e também um dos organizadores do Porto Coffee Week, e ainda a Sofia Ferraz, que é mestre em design gráfico, mas não só, é também chefe de pastelaria e mais coisas, e é também consultora para restaurantes, cafetarias e hotéis que estejam perto da insolvência ou querem melhorar só.
Não.
Exato, sim. Exato.
Geralmente quem procura é quem não está perto da insolvência.
Exato, porque tem dinheiro para pagar ainda.
Exatamente.
Olha, quero agradecer aos três, obrigado por terem vindo e sobretudo fazerem aqui um convite a todos aqueles que estão a ouvir para participarem na Porto Coffee Week. Já aqui dissemos que há uma série de workshops, iniciativas várias. Vão ao site, não é?
É o melhor. PortoCoffeeWeek.pt é o melhor para verem tudo.
Sim, até para perceberem quais são os locais, quais são os workshops, quais são as conversas, as talks que vão ter durante os próximos dias no Porto. Parabéns por mais uma edição. E pessoas que estão aí muito perto do Porto, pronto, se gostam de café, aí têm uma boa oportunidade para saber mais sobre ele. Obrigado e amanhã estamos de volta para uma emissão que é muito promissora. Abraço a todos e beijos.
Tchau.
Até logo, até amanhã.
Aos 7 anos viu o pai matar a mãe e suicidar-se de seguida.
É que eu assumi um papel de vítima.
Entrou no mundo do crime e esteve preso durante 10 anos.
O ser humano ele só muda através de duas forças, e isso é primitivo: satisfazer um prazer ou se livrar de uma dor.
Quando saiu, virou um empresário de sucesso.
Erros fazem parte do processo de crescimento e evolução.
Marcelo Bianchini está em liberdade e quer contar-nos a sua história.
Para tudo acontecer, nós precisamos nos permitir.
Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.